consegue estar em uma escola. Eu tenho um casamento misto, mas de repente leva uma casa judaica, consegue passar essa tradição para os filhos e tudo. Eu também me pergunto, eu não tenho gratidão, eu tenho uma filha, não estou falando que eu tenho, mas eu tenho que ter essa família, sempre vai fazer isso também.
Mas aí a gente abre aqui um pouquinho assim, e abre aqui, a associação está acabou, né?
É verdade isso que você está falando. Meus pais fizeram uma análise cerebral na minha cabeça. Literalmente, uma análise cerebral.
Era uma coisa assim.
Às vezes eu estudei na PUC, eu trazia meus amigos para fazer o trabalho de casa, minha amiga. Agora minha mãe já estava incomodada. Era uma coisa assim, mas não tem ninguém na classe. Vocês agora só podem fazer seu trabalho. Chegava nesse ponto, ela ficava totalmente incomodada. Falei, bom, porque eu acabei ficando só de uma comunidade de idade. Eu não ia. Aquilo entrou tanto na minha cabeça que pra mim era como se fosse proibido. Eu não podia ter amigos agora.
Porque eu também faço isso com os meus filhos.
Eu não posso entrar em casa.
Eu falo que eu vou deserdar todo mundo.
Eu tô pegando a mãe, isso aí vai dar certo.
21, 20, 16.
É uma ameaça da hora.
Se você quiser, faz uma linha lá. Agora já tá de novo.
O que eu vou fazer?
Bom, todo mundo tem telhado de vidro, né? Mas. Não custa falar.
Dá uma ameaça.
Lembrar, né?
Mas a minha mãe era assim, meu pai era assim. Ela não come, não bebe e não vai. Isso é.
Muito bem, no ano de 1123, os bispos se reuniram e fizeram alguns concílios, que são chamados de concílios de Latrão, onde uma das decisões, por exemplo, foi que essa filha agora padres não podem casar. E nesse momento também eles definiram que é proibido um cristão emprestar com juros. Muito bem. Por outro lado, os bispos sabiam que precisa girar a economia. E para girar a economia, a gente precisa de uns juros aí. Então nós vamos dar esse trabalho de empréstimo, de cobrança de juros, eles vão servir para isso.
A gente também começou a ligação, né, do
judeus com dinheiro. Os bispos se aproveitaram, deram o trabalho sujo, para os judeus emprestam e os judeus cobram juros. Logicamente que.
Hã?
Não tem problema. Para um não judeu não tem problema. Só entre judeus que não pode cobrar juros.
Teoricamente.
Não, é periscar é outra história. Tem uma forma como fazer, mas não é. Você faz um investimento em conjunto e divide o lucro. Como?
Depois
de 7 anos também não tem uma coisa. Também, dívida? Você perdoa a dívida. Também, dá pra você entregar a dívida pro tribunal, então o tribunal cobra.
É, porque pessoas pararam de
chega o quinto ano, não empresta mais, porque se vai me enrolar 3 anos, não me paga mais. Então, começou a ter problema que as pessoas não estavam se ajudando. Então, nós sábios falaram, bom, a Torá diz claramente que a pessoa não pode cobrar, mas o tribunal pode cobrar por ele. Então, passa a dívida para o tribunal e o tribunal cobra. Assim, pelo menos vai emprestar, se não precisa emprestar.
Então, eles podiam emprestar para
os donos? Sim, podia emprestar para eles a dívida. Agora, logicamente, que empréstimo de dinheiro é um trabalho extremamente perigoso, porque começa a causar ódio e rancor, e afinal ninguém gosta de devolver dinheiro. Ganhou, já quer ficar com dinheiro. Então, se o bispo do lugar, o padre, ou sei lá quem, decidiu que não vai devolver o empréstimo, ele pegou o empréstimo do rabino da cidade, mas ele não vai devolver. Ele simplesmente acusava os judeus de alguma coisa. A coisa mais comum nessas acusações era chamado de Alilot Dam, libelo de sangue. Os judeus mataram uma criança cristã para algumas coisas, as coisas mais famosas para fazer mais coisas, vamos ver quais são os motivos. E pronto. Então, se ele está acusado, então ele vai ter pelo menos uma pena de morte, se não, vai ser expulso. E assim a gente fica com todo o dinheiro dos judeus, manda eles embora. Então, não só que eu fiquei com o meu empréstimo, ainda vou ganhar mais um monte de dinheiro todos os judeus e manda todo mundo embora. Isso voltou e se repetiu incansável vezes. Bom, algumas pessoas vão querer dizer, lógico, os judeus cobraram juros. E os juros eram uma taxa de 45%. Então, óbvio que eles vão ficar com raiva. Não é bem assim, porque os banqueiros lombardos da Itália cobravam 250% de juros. Então, embora 45% para nós hoje pareça um absurdo, 250% provavelmente é um pouquinho mais alto e ninguém fez nada contra os lombardos. Então, é certeza que isso não é o motivo para antissemitismo. Era barato o juros deles. Então, a partir de então, não só os judeus eram os assassinos de Jesus, mas eles ainda assassinavam criancinhas. O primeiro caso mais conhecido de libelo de sangue aconteceu no ano de 1144, em Norwich, na Inglaterra. Os judeus foram acusados de ter matado um neném e tirado todo o sangue dele. Bom, aí surge a pergunta, por que os judeus precisam de sangue? O que eles precisam fazer com esse sangue? As respostas são uma pior que a outra, uma mais ridícula que a outra, mas são quatro coisas que eles acusavam os judeus. Primeira, os judeus sofrem de hemorroidas como castigo por terem matado Jesus, e por isso precisam repor esse sangue pela boca, bebendo. Segundo lugar, os homens judeus menstruam, e eles precisam, todo mês, repor esse sangue também, bebendo. Terceiro lugar, as crianças, quando fazem bris, perdem todo o sangue e precisam repor esse sangue. E quarto lugar, o mais famoso de todos, eles vão fazer matos, e matos na peça precisam de sangue para fazer.
Para
fazer uma produção, talvez ela só tem peso. Entre parênteses, essa última acusação é uma acusação que vem até os dias de hoje. Na Rússia comunista se ensinava isso. E até ouvi recentemente, nesse último ano, que abriram um museu em Moscou. Conseguiram lá os judeus de alguma forma, se não me engano, virou lei, todas as escolas vão visitar esse museu, onde esse museu demonstra, entre outras coisas, que os judeus não usam sangue para fazer matzá, porque os russos acham isso e transmitem isso para os filhos. Países árabes estão nos livros de escola aprender que os judeus matam, não crianças cristãs, já é coisa do passado, agora são crianças muçulmanas para fazer matzá para peixe. Até hoje, eles ensinam isso nas escolas. Não.
Na Algarvira, passaram uma pecinha de teatro fazendo lá um fulano, uma criancinha, um judeu, um mato, alguma coisa. Eu vou ver se eu encontro lá hoje, não sei se eu vou ver.
Isso é uma regra básica no antissemitismo. Não interessa se você falar sobre os judeus, tudo é válido para ir contra eles. E as pessoas vão acreditar. É extremamente irônico falar uma coisa dessa. Eles precisam de sangue para beber esse sangue. Se pela Torá é terminantemente proibido consumir sangue, a pessoa, quando abre um ovo, tem que jogar fora o ovo se tiver um pontinho de sangue dentro. Então, imagina, salgar a carne para tirar o sangue. Então, desde quando as pessoas vão matar um neném para comer sangue? Mais ainda, isso piora a ironia. Quando no século XIII, os cristãos inventaram uma nova invenção na igreja, onde, de uma forma mística, um pedacinho de pão vira o pedaço do Jesus e o vinho vira uma parte do sangue do Jesus. E eles mesmos bebiam o sangue do Jesus, entre aspas, e vinham acusar os judeus que estão bebendo o sangue das crianças deles. Uma outra coisa também que começou já a ficar completamente maluca. Na Suíça e na Alemanha, no século XIII, os judeus eram acusados de roubar o pão sagrado das igrejas. Porque eles precisavam desse pão para fazer o pão sofrer. Tem vários documentos daquela época que contam como um judeu, que normalmente chamava-se Abraão, entra na igreja, rouba o pãozinho lá da igreja, enfia uma faca, começa a sair sangue do pão, e ele corta em pedacinhos e dá para os judeus fazerem bagunça desse pão. A história parece muito engraçadinha, só que, infelizmente, por causa desse tipo de história, morreram milhares de judeus na Europa. Por exemplo, a comunidade de Berlitz, que fica ao lado de Berlim, na Alemanha, foi queimada viva, inteira, por causa desse pão da igreja. Tem inúmeras histórias de Alilot Dam, de medalhas de sangue. A maioria das histórias são conhecidas são as histórias que tiveram um fim feliz. Tem história, mas tem registro também de centenas de cidades que tiveram problemas com isso ali. Tem a história, por exemplo, isso já mais para frente, apenas para frente. O Maharal de Praga, que é famoso por ter lutado muito contra isso, foi uma época auge de libelos de sangue. Não só ele lutou em vida, mas ele nasceu já salvando a comunidade da cidade dele. Normalmente, quando era a acusação era pegar sangue para fazer massose, isso acontecia, logicamente, na noite do Seder. Na noite do Seder, vieram um grupo de cristãos, pegaram uma criança no cemitério, colocaram em uma sacola e jogaram no quintal do rabino da cidade, que era o pai do Maharal. E justo no meio do Seder, a esposa do rabino da cidade deu à luz. Nasceu o futuro Maharal de Praga. Quando ela começou a dar à luz, eles estavam urgentes chamar uma parteira, e o próprio rabino saiu correndo de casa para chamar uma parteira. Quando ele sai correndo de casa, o sujeito que jogou, o cristão que jogou o neném lá, começou a correr, se assustou. Ele estava com um pacote na mão, ia jogar, não conseguiu jogar, e saiu correndo, e o rabino correndo atrás dele, não atrás dele, estava correndo para chamar a parteira. E os policiais na rua viram, ladrão de que era, acabaram pegando ele e descobriram o que ele planejava. São um dos casos que tem uma saída feliz, acabaram salvando a cidade. Vão ter libelos diferentes, que vocês vão ver na semana que vem, em uma fase posterior, onde eram libelos que eles diziam que os judeus envenenavam os cristãos. Então, obviamente, a coisa escondida na casa do rabino, normalmente eles escolhiam a casa do rabino para isso, era um pouquinho de veneno. Isso é um próximo passo. O que aconteceu muito nessa época também, eles começaram a se aproveitar dos judeus, do dinheiro dos judeus. Eles tinham dinheiro. E, na verdade, o único motivo pelo qual eles aguentavam, entre aspas, os judeus na cidade deles, durante um bom tempo até resolver expulsar, era o dinheiro e era a economia que girava em torno dos judeus. Principalmente porque os judeus davam muito dinheiro para o governo, porque tinham impostos judaicos. Na Alemanha, por exemplo, havia uma época onde tinha 38 impostos especiais para os judeus. Entre eles, imposto por um neném que nasceu, imposto por um morto, imposto por colocar kippah na cabeça, imposto pelo casamento, imposto pelo Brit Milá, imposto por comprar velas para Shabbat e Yom Tov e assim por diante. Depois que eles conseguiam tirar bastante dinheiro, já estavam mais pobres, então agora pode mandar todo mundo embora da cidade, pronto, estamos livres deles e ficamos com o dinheiro deles. E aqui entra a Inglaterra. A Inglaterra, que tinha 5 mil judeus morando naquela época, representava 20% da entrada para a coroa britânica. Em 1290, em Tisza B'Av, próprio dia de navegar, onde o Bento Amistad foi destruído, eles foram expulsos da Inglaterra e não tiveram permissão para voltar durante quase 400 anos. Por exemplo. E assim devagarzinho vão vir mais países entrando nessa onda de expulsar judeus. Mas antes ainda de poder chegar na Inquisição, que é o auge de tudo isso, vamos ver se Deus quiser, semana que vem, a peste que começou a ter na Europa nessa época, e que logicamente os judeus foram os primeiros acusados.